Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
É uma data que desde já desafio a colocarem na vossa agenda, a noite de 28 de setembro. Vem aí mais uma Noite Europeia dos Investigadores, uma iniciativa europeia, como o nome indica, e como objetivo imediato está o contacto entre cientistas e o chamado público geral, conversas descontraídas, portas abertas de espaços de investigação e muitas outras coisas. Vou, ao longo da conversa que se segue, deixando também como referência este sítio na internet, é o sítio fundamental, o ponto de encontro para terem toda a informação e de algum modo planearem a vossa participação, ney2012.eu, NEI, obviamente, de Noite Europeia dos Investigadores. Tenho comigo Laura Domingos, do Instituto de Investigação Científica e Tropical, e Luísa Lavado, da Ciência Viva, duas das entidades que são, de algum modo, parceiras, aqui, obviamente, e duas de muitas entidades que se juntam a esta Noite Europeia dos Investigadores. Bem-vindas às duas, de algum modo, posso começar por dizer, Laura Domingos, que vocês hoje estão aqui com porta-vozes de um núcleo muito grande de gente, investigadores e não só, que estão envolvidos nesta noite. A equipa é grande. Comecemos pelo princípio, vamos até 2005, foi o momento da primeira edição desta Noite Europeia dos Investigadores. E ainda aqui antes do registro da conversa, a Laura Domingos confessava-me, ou contava-me, que esteve nessa primeira noite, portanto é pioneira, não é?
Sim, o Instituto de Investigação Científica Tropical integrou esse programa inicial da Noite Europeia dos Investigadores em 2005. Uhum. De lá para cá tem havido várias organizações, várias lógicas de concorrer precisamente aos fundos europeus que patrocinam a iniciativa ao nível da Europa, e o Instituto tem se organizado de acordo com esses diferentes modelos para integrar o programa nacional.
E não tem falhado nenhum ano.
Não temos falhado nenhum ano, felizmente.
Muito bem. Já agora, assim, numa visão muito rápida, lembra-se, obviamente, dessa primeira noite, que se calhar foi uma coisa muito mais simples do que o que vai acontecer agora e do que já aconteceu em anos anteriores, porque vocês também foram aprendendo, foram percebendo a experiência e se calhar tiveram cada vez mais gente a bater-vos à porta.
Sim. Posso dizer que, em relação ao Instituto, como as atividades passam no Jardim Botânico Tropical em Belém, no primeiro ano não havia luz exterior, portanto convidávamos as pessoas a trazerem lanternas para
participarem. Mas não havia propositadamente?
Não havia, porque não houve capacidade de organização para prever isso.
Então vocês deram a volta à questão.
E nós demos a volta com lanternas, foi divertidíssimo. Uhum. Aliás, tivemos muitas pessoas a correr pelo jardim com lanternas que no fundo procuravam espaços diferentes dentro do jardim onde se passavam as iniciativas. Desde então até agora já
as coisas mudaram,
no exterior temos até a parceria da Câmara de Lisboa para cobrir essa área também logística. Uhum. E que nos apoia, obviamente, desde a segunda ou terceira edição da Noite Europeia.
E a Laura Domingos tem essa percepção de que o número de participantes e de visitantes foi aumentando e foi-se diversificando também?
Sim, temos público fiel. Uhum. No Jardim Botânico temos público fiel. Desde a primeira edição, bem, em média temos à volta de 800 pessoas aderentes. A nossa programação extensa, das 6 da tarde. Quer dizer, não é extensa porque não é o dia inteiro, mas é das 6 da tarde até às 11, mais ou menos, meia-noite às vezes. E consoante o tipo de atividades tem havido mais ou menos adesão. Há 2 anos havia uma atividade que envolvia cientistas no palco. Eram iniciativas vocacionadas para áreas mais artísticas e tivemos um crescente público. Captámos a atenção de mais pessoas, naturalmente, e agora temos uma média de visitantes e aderentes maior. Mas contamos este ano também 800 a 1000 pessoas. Uhum. Passarem pelo Jardim Botânico Tropical.
Que é um dos muitos sítios onde é possível integrar esta Noite Europeia dos Investigadores. Luísa Lavado, e o Ciência Viva já habituou, de algum modo, no seu dia-a-dia, também este contacto entre investigadores e o público, digamos assim. Mas, de algum modo, esta é uma noite particular, em que os vários centros, vários espaços do Ciência Viva potenciam este contacto, não é?
Sim, o pavilhão do conhecimento de Ciência Viva será aquele que recebe uma grande festa, chamemos-lhe assim, que começa às 18 e termina às 2 da manhã. Mas toda a rede de centros de ciência viva estarão a dinamizar atividades durante aquela noite em parceria com outras entidades que também fazem atividades de comunicação de ciência.
Eu já dei um saltinho à vossa página e já percebi que é possível encontrar muitas propostas. Se andarmos então de centro de ciência viva em centro de ciência viva, vamos perceber que muitos deles de facto apostam nesta noite. É de facto um momento diferente. Nós estamos aqui a falar da Noite Europeia dos Investigadores, mas ela começa ali pelo pôr do sol, de algum modo, às 6 da tarde, não é? Sim. E vai noite dentro. O facto de ser neste horário torna de facto também a atividade com uma áurea, digamos assim, particular.
Sim, torna. Eu recordo no ano passado o Pavilhão do Conhecimento recebeu pela primeira vez a Noite Europeia dos Investigadores e começou também às 18 com um concerto e as pessoas começaram-se a aproximar, já é aquele fim do dia, mas as pessoas começaram-se a aproximar e iam entrando no pavilhão, vendo o que é que nós tínhamos de oferta para o público nessa noite. E depois da hora do jantar apareceram famílias, amigos, foi uma enchente.
O jantar integra a programação, normalmente faz parte do programa ou é ali uma pausa? Se calhar no pavilhão não necessariamente, mas se calhar em algum espaço se calhar há um jantar integrado, não sei.
É possível.
Se vocês têm se não houver, eu deixo aqui a ideia, fazem favor, não, de integrar um jantar na noite.
Jantar não.
O Museu de História Natural.
Ah, sim, sim, sim.
O Museu Nacional de História Natural, ali no Príncipe Real. Estão a pensar na ideia de ter também um espaço para picnicarem.
Ah, muito
bem. Jardim Botânico.
Exatamente,
na hora de jantar. Nós convidamos as pessoas a trazerem piquenique porque Belém tem muita oferta, mas ainda assim o jardim é grande e há muito
claro,
espaço.
Claro, claro. Muito
para
bem.
Se comer ao ar livre.
Mas não só o museu, a Universidade do Porto e
também.
O BMC.
Uhum.
Vão ter o concurso Science Chef, que é suposto uma equipa de investigadores criar um cocktail.
Ah, muito bem.
Portanto, investigadores, as inscrições ainda estão abertas.
Exatamente.
Se quiserem.
Voltamos a lembrar, se forem ao sítio que centraliza toda esta informação,
sim.
No Ciência Viva também, na Alemanha, mas se forem ao NEI2012.eu, têm aí muita informação, podem inscrever-se.
Regulamento, está lá tudo.
E de algum modo também vamos aqui falar de algumas iniciativas em concreto, mas há muitas que ainda hão de surgir e hão de aparecer até ao dia 28, não é?
Sim.
Até ao próprio dia.
Os programas ainda não foram completamente desvendados, estamos assim, fazer um pouco caixa de surpresas também,
claro,
para
claro.
As pessoas irem tomando conhecimento e começarem a marcar na agenda, ah, isto é giro, eu quero ir a isto,
claro.
Quero ir àquilo. Nós já lançámos um questionário no Facebook a perguntar que tipo de atividades é que esperavam e que
sim,
gostavam.
Sim, também há uma página do Facebook.
Exato,
da Noite Europeia dos Investigadores, como convém, não é?
Exato.
Uma conta Twitter.
Muito bem.
E uma conta YouTube.
E uma conta Twitter, exatamente.
Portanto, mantenham-se ligados.
Mantenham-se ligados e vão propondo coisas e sugerindo coisas.
Sim.
Laura, desta experiência, a pergunta pode ser para as duas também. Como eu dizia há pouco, há aqui uma ideia básica, este contacto entre cientistas e público em geral. Obviamente que estas noites têm sempre algo muito lúdico, muito divertido, de brincadeira até para os mais pequenos. Mas nesta perspectiva mais séria, que percepção é que vocês têm disso? De facto, estes contactos existem, funcionam, as pessoas fazem perguntas, querem saber o que é que estão a investigar, onde é que estão a gastar o nosso dinheiro.
Sim,
existe de facto esse contacto.
Há duas, eu diria, há três vertentes nesta programação, uhum. E nestas iniciativas. Uma é a vertente captar a atenção do público, neste caso particularmente do público jovem, que é o público que a União Europeia quer captar e quer atrair para a ciência. É importante formar cientistas desde a primeira infância,
claro.
Eu diria.
Sim,
nós
sim.
Começamos com atividades que começam com um público de 4 anos. Temos normalmente no programa atividades que podem ir para o público de 4 anos, que é bastante jovem. E, portanto, já atraindo para os aspectos da ciência e já trazendo ciência para um público mais jovem. Depois há um outro aspecto, eu falo do ponto de vista da instituição, que é captar a atenção dos cientistas para a necessidade de comunicar com o público em geral, ou seja, transformar o discurso dos cientistas num discurso fluido, uhum. E acessível a um público em geral, deixar de haver aquele bicho de 7 cabeças que é a ciência e passar a haver uma linguagem que as pessoas de uma maneira geral podem entender.
Eu acho que apesar de tudo nestes últimos anos, 10, 15 anos, se calhar muito mudou apesar de tudo nesse campo.
Penso que é um
devido a programas destes e outros, não é? Há mais comunicação de ciência, mas ainda há muito caminho para andar, não é?
Acho que é um investimento grande da Comissão,
claro.
Europeia nesse sentido.
Exato.
E não só, e acho que as próprias instituições perceberam a necessidade de comunicar ciência para o público em geral. No fundo é saber,
claro,
não
claro,
só o que se está
claro.
A fazer, não só interagir com os pares, não é? Porque estamos a falar de cientistas que têm palcos próprios, não é? Mas também comunicar para o público e perceber-se que
a Laura está no campo certo. Eu imagino, vejo por aqui, pertence ao núcleo de divulgação externa do Instituto de Investigação Científica e Tropical, portanto, imagino que este núcleo também, a sua criação teve a ver com isso, com a necessidade do próprio Instituto em comunicar o trabalho que faz
e transformar um bocadinho a imagem da instituição. O Instituto é um instituto que nasceu da Comissão de Cartografia em 1883, portanto, temos um historial longo de ciência.
Exatamente.
E a necessidade
até pode comunicar a história do Instituto, que é uma história,
riquíssima.
É o dia-a-dia também da Ciência Viva, da agência do Ciência Viva, esta comunicação de ciência, obviamente faz parte dos vossos genes.
Sim, sim, nós temos atividades que são exatamente isso, comunicação de ciência, como o Ciência Viva no verão e a ocupação de cientistas, de jovens cientistas nas férias. E é para eles terem um contacto mais de perto com os cientistas e os cientistas conseguirem, lá está, o tal discurso mais amigável, chamamos-lhe assim, porque uma pessoa que não seja da área ou que não tenha conhecimentos suficientes, aquilo pode lhe parecer um bicho de sete cabeças. E esta noite também passa muito por isso, conseguir colocar os cientistas e investigadores perante um público que, isto parece tão interessante, vamos ouvi-lo. E eles, e realmente nós no pavilhão vamos dar abertura a debates, a que as pessoas possam colocar questões e interagir muito com os cientistas.
Há digamos assim, um tema central para cada uma destas noites, o tema deste ano: desporto, corpo e ciência. Isto também exige, digamos, que se afinem estratégias ou que se pegue no trabalho que se faz ao longo do ano e se veja até que ponto podemos fazer aqui uma ponte com a temática deste ano, não é?
Sim.
Desporto, corpo e ciência, obviamente, dá pano para mangas, não é?
Dá mesmo muito pano para muitas mangas. Nós pensámos, o consórcio pensou bastante na proposta que ia apresentar à comissão, e visto que é um ano de Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, e também já tivemos o Euro, pensámos, e por que não um tema transversal do desporto? Nós sabemos que em alguns sítios, algumas entidades, é mais complicado, porque eles não fazem comunicação de ciência em outras áreas, mas teve uma grande receptividade a este tema. E, pelo menos pelo que nós temos visto nos vários programas, estão a conseguir chegar, ou, de certa maneira, desfazer o tema de desporto nas várias áreas. O Porto vai dar mais atenção ao corpo quando se trata de desporto. Nós aqui, se calhar, damos mais atenção à ciência por trás do desporto, à tecnologia, à evolução. Mas dá para fazer mil e uma atividades.
Muitas abordagens. No caso do Pavilhão do Conhecimento, aliás, há parceria com a Faculdade de Motricidade Humana, não é?
Exato.
Vai estar nesta noite com gente da faculdade?
Sim, vão estar presentes investigadores que vão mostrar a área em que eles trabalham, a grande maioria dos professores.
Ou as áreas, neste caso.
Exato.
Quanto eu sei, não é muito a Faculdade de Motricidade Humana, mas sei que as abordagens são notáveis, desde as novas tecnologias aos novos saberes na área da medicina, da saúde e por aí fora. Portanto,
sim. Nós delineámos um programa que é flexível com a faculdade e vamos mostrar muito o que é que se faz na área de desporto em Portugal. Qual é o trabalho que os cientistas investigadores desenvolvem na faculdade. E vamos trazer isso para o Pavilhão do Conhecimento, através
muito bem. Entre as 18 e a...
Uma, duas, três
da manhã. Quando? Estamos numa sexta-feira, caso não tenham reparado ainda, dia 28, conhecido como a sexta-feira. Aliás, acho que as noites são sempre à sexta-feira, não quero errar.
Sim, é sempre a última sexta-feira.
Houve uma quarta, mas sempre à sexta, o que facilita, porque normalmente com o fim de semana à porta as pessoas podem se deitar mais tarde e por aí fora. Laura Domingos, olhando para o programa num olhar mais global, porque senão ficávamos aqui uma hora a falar de todas as atividades, o programa, podemos dizer que é um programa nacional, vai até aos Açores, vai até à Madeira. Sob este guarda-chuva, digamos assim, do desporto, corpo e ciência, as possibilidades de escolha são imensas, não é?
Sim, temos imensas. Para já, cada Centro de Ciência Viva mobilizou-se para determinadas atividades. Eu vou dizer...
Mesmo aqueles Centros de Ciência Viva que, à partida, não estarão imediatamente ligados às questões do desporto, do corpo. Estão ligados à ciência, mas enfim.
Eu ia dizer que já passou, mas o Instituto Politécnico da Guarda esteve presente na Volta a Portugal em bicicleta, por exemplo. Tiveram uma iniciativa que, no fundo, tinha a ver com a componente mais... cardíaca, de ciclismo, e eles mediram, fizeram várias medições e explicaram o evoluir do batimento cardíaco, do comportamento enfim, humano perante a exposição a um determinado tipo de etapas da volta. E portanto estiveram presentes na Volta a Portugal, numa das etapas rainhas da volta, na Torre. Portanto foi, enfim, já decorreu, mas continuam a trabalhar nesse sentido. E à partida, o Instituto Politécnico da Guarda não estaria vocacionado para as duas rodas, exatamente. Mas enfim, mas isto para dizer que há interesse em várias modalidades desportivas e várias abordagens. Para além disso, o Porto está muito vocacionado para a questão da anatomia, do corpo, na questão da ciência, e nós em Lisboa acho que nos focámos um bocadinho nas modalidades.
O Centro Ciência Viva de Tavira vai estar presente no Ria Shopping, que é uma entidade parceira também já de longa data, e eles vão ter, portanto, módulos que permitem medir a velocidade do chuto ou pedalar e produzir energia calorífica ao próprio corpo. Qual é que o nosso corpo produz energia, como é que ela aumenta, como é que ela diminui enquanto tu estás a pedalar uma bicicleta, e também testar a reação do corpo humano aos estímulos exteriores, claro. É tudo relacionado. É corpo,
neste caso, no Ria Shopping.
No Ria Shopping, sim.
É um dos casos em que o centro sai do seu espaço e vai ao encontro do espaço onde estarão pessoas.
Sim.
Obviamente, cada pessoa que for ao site vai, obviamente, procurar o sítio mais próximo de si, não é? Não vai andar a viajar pelo país todo. Isso seria o tópico. A participação é gratuita em qualquer destas atividades?
Sim.
Portanto, essa é uma das características também desta noite, não é?
Sim, sim, sim. Assume-se que é uma festa de ciência para todos, não se quer excluir ninguém. Uhum. As pessoas são bem-vindas, e na generalidade dos casos não há sequer inscrições para as atividades, portanto é chegarem e aparecerem. Poderá haver casos, mas estão assinalados também no site, em que há algumas atividades, enfim, pela especificidade do meio em questão ou dos instrumentos que precisam de utilizar, podem ter inscrições, mas a maioria dos casos não precisa, portanto é mesmo de aparecer
neste período a partir das 6 da tarde.
Eu iria só destacar uma coisa ainda em relação aos programas. Também há iniciativas que não têm necessariamente a ver com o desporto, não fechámos a porta a isso. No caso de Lisboa, também destacaria a participação do Grupo Lobo, que estão em Mafra e que no fundo também integram estas parcerias e vão ter um programa próprio da NEI, não necessariamente a ver com o desporto, neste caso porque tem um âmbito de atividade muito específico, mas é também para dizer que não é só ciência e desporto, também há ciência,
claro,
além
há abertura
do desporto.
Há abertura para outras coisas. Lembremos que quem participar nesta noite está a participar numa iniciativa europeia. Nos dias de hoje é bom também vincarmos este aspecto. Há muitas coisas a decorrer por toda a Europa. Esta é uma noite europeia, portanto há muitos países envolvidos e muitos espaços.
Sim, o ano passado, ao mesmo tempo que nós tiveram 320 cidades, este ano ainda não sabemos, a Comissão ainda não divulgou, mas em Portugal este ano teremos 26 localidades a receber a NEI.
Que é um número que também aumentou em relação ao ano passado.
Sim, o ano passado foram 17.
17 para 26.
Sim, sim.
É muito bom, isso significa também o número de participantes.
Sim.
Já agora, só curiosidade, algum estudo, a Comissão faz algum estudo comparativo participações, em que ranking é que estamos, digamos assim? Vocês têm ideia disso?
Nós, quer dizer, temos que entregar números.
Claro.
Mas eu sei que o Porto consegue sempre ter um elevado número de participantes, o ano passado cerca de 3 mil, e nós em Lisboa, a Laura já referiu o número de participantes no ICT, mas nós o ano passado, que foi o primeiro ano em que o pavilhão fez a Noite Europeia dos Investigadores, tivemos a presença de cerca de 2.500 pessoas.
Isso é muito bom.
Sim, sim.
Isso é um número muito bom. Muito, e de pessoas interessadas, imagino eu.
Sim, famílias, perguntas bem, avós com netos, grupos de amigos. Foi
muito bem. Vamos terminando por agora. Vemos de voltar aqui nestas emissões até dia 28 a falar de novo desta iniciativa. Lembremos então, noite de 28 de setembro, tarde, se quiserem, a partir das 6 da tarde, procurem um espaço próximo do local onde estejam e juntem-se a esta noite de investigação. me volto a dizer, este sítio na net, www.ney2012.eu, aí há toda a informação. Querem deixar algumas notas finais?
Eu deixaria um destaque no ICT, que é uma exposição de um biólogo, José da Paula, que é professor na Faculdade de Ciências e que é em simultâneo também colaborador da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Uhum. Tem uma exposição belíssima sobre fotografias de Moçambique, chama-se Nas Margens do Índico, e se estiverem dispostos a vir ver, vão ficar como
ela
eu já
vai, ela vai estar só durante esta noite? Não.
Inaugurar nesta noite.
Nesta noite sublinha-se, exatamente, que devem ver essa exposição.
É em parceria com a Faculdade de Ciências.
Está no Jardim Botânico Tropical.
No Palácio dos Condes da Calheta, no Jardim Botânico Tropical.
Exatamente. Para quem não saiba, eu começo com dúvidas ali junto ao
Belém,
atrás dos pastéis de Belém, ao lado dos Jerónimos.
É uma exposição de um biólogo, portanto cobrimos completamente a área científica e é sobretudo sobre a questão dos recursos hídricos em Moçambique. Uhum. E eu digo desde já que conheço as fotografias, que é provável sair da exposição com uma vontade de marcar uma viagem para Moçambique, porque realmente é
muito, bem,
muito marcante.
Bem.
Portanto,
muito bem.
Deixa aqui.
Esse é um dos sublinhados para essa noite. Para além das outras coisas, e
já
lembro,
agora,
podem levar piquenique, como dizia, não é? A partir das 6 da tarde, instalem-se no Jardim Botânico Tropical.
E eu acrescento ainda uma terceira coisa que pode ser atrativa para o público: tem o texto de apresentação do Mia Couto, portanto,
muito
é
bem.
O ouro sobre azul.
Muito bem. Luísa Lavado, no Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, mais especificamente, as atividades são muitas também, a partir das 18, sublinhamos algumas.
Eu destaco duas. Nós vamos ter uma mostra do que melhor em termos tecnológicos se faz em Portugal. Vamos ter o Bocas Balls, que é a empresa que produz todo o equipamento para a prática da bócia.
Uhum.
E vão estar presentes no pavilhão com uma pista. Qualquer pessoa pode experimentar esse jogo tão diferente, que é o bócia.
E muito mais difícil do que imaginam.
É verdade, é verdade. E vamos ter mesmo um engenheiro da própria empresa que vai explicar a evolução tecnológica das pistas, das calhas e das bolas. E também vamos ter presente o Nelo dos caiaques e das canoas, com um caiaque. O Nelo é o patrocinador das equipas de remo que vão aos Jogos Olímpicos.
Muito
e foi
bem.
Ele que deu até a canoa à nossa dupla vencedora este ano.
Que são objetos que têm técnicas muito específicas,
é verdade,
aerodinâmica,
é
engenharia,
terão,
matemática e muitas outras
terão
coisas.
Estarão presentes para explicar a evolução tecnológica das canoas e dos caiaques.
Muito bem, são duas pistas. Volto a lembrar todas as informações em ney2012.eu. Inscrevam-se nos casos em que seja necessário, apenas por uma questão de organização, na maior parte dos casos, apareçam a partir das 6 da tarde. E lembremos, é uma atividade que se dirige maioritariamente aos mais jovens, despertá-los para a ciência, mas é uma atividade para toda a família. São atividades para toda a família. Volto a recordar toda a informação sobre esta Noite dos Cientistas, Noite dos Investigadores Europeus, para ser mais preciso, está neste sítio da internet, ney2012.eu.